Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o episódio 135. E até que enfim nós vamos fazer um podcast com a vitória do Tricolor. E eu nem vou me prolongar muito, porque hoje eu vou deixar para o Caio. O Caio está irradiando felicidade, fez o vídeo dele ontem na maior alegria. No Twitter também, ele não conseguia nem digitar direito. Tava uma loucura o Caio ontem, porque até que enfim, depois de 9 jogos sem vencer, o São Paulo jogou bem, com autoridade. Retorno do Crespo. A gente vai comentar muito desse jogo, não vou me alongar, já vou passar pro Caio. Caio, é com você. Expõe tudo que você sentiu ontem, como é que você tá hoje. Seja bem-vindo.
Olá, Edu, boa tarde, bom dia, né? Boa noite para todo mundo. Zé, Filipão, né? Bom, eu tô. Sabe aquele aluno que chega no primeiro dia de aula, que não sabe direito o que fazer, com quem falar? Meu, eu tô me sentindo assim, cara. E o pior, não era para ser assim, né? Ontem ficou claro pela atuação do São Paulo. O São Paulo venceu e convenceu. E eu, pegando a onda da matéria que o Zé fez, não é lugar para o São Paulo estar onde estava, né? O jogo que o São Paulo fez é um jogo que é para encher o torcedor de confiança. O São Paulo dominou a partida inteira. O São Paulo criou 3, 4, 5 chances no primeiro tempo. Aí saíram 2 dos principais jogadores no intervalo. Ficou todo mundo, meu, com aquela pulga atrás da orelha, escolado, que a gente estava, vamos tomar virada. Não foi o que aconteceu. O São Paulo continuou dominando a partida, muito melhor que o Internacional. Então, finalmente, o São Paulo estreou no campeonato. Foi uma partida para deixar o torcedor esperançoso. Foi uma partida que lembrou o São Paulo nos melhores momentos do Campeonato Paulista e que até deixou aquela luz acesa pensando em Libertadores, porque eu já tinha desistido da Libertadores. Eu falei, o São Paulo jogando do jeito que está, tem que abrir mão da Libertadores, porque a gente vai ter que focar no Brasileiro. Jogando igual jogou ontem, dá para ir com tudo para cima de todos os campeonatos. Não sei se eu me emocionei, não sei. Mas...
Foi o que eu falei aqui no episódio passado. Eu disse que o São Paulo engatando 2 ou 3, todo mundo já ia esquecer a zona de rebaixamento. E eu coloquei na minha análise hoje do GE, quem não leu, por favor, vai lá e dá uma lidinha, que eu coloquei que não é o lugar do São Paulo.
Foi você, né?
Fui eu, não é o
lugar do São Paulo. Desculpa, eu falei o Zé, eu achei que tinha sido o Zé, desculpa. Ah, não, eu li mas... a matéria, eu li.
Boa, mas que bom, não interessa, nós somos só um só, tá tudo em casa aqui, é o GE, é a análise do GE. E eu coloquei lá que não é muito longe do G4, do Z4, pelo que o São Paulo tem tecnicamente. O Alexandre Losetti, eu estava assistindo a Seleção Sport TV agora há pouco, e ele falou uma coisa que é verdade, o São Paulo tecnicamente... e até com a comissão técnica que tem, é para brigar por muita coisa. O que vai pesar é a parte física dos atletas. A gente pode comentar um pouquinho mais, já vou passar a bola para o Zé aqui, para a gente comentar sobre a partida, né? O Zé falar sobre a partida e sobre esse desgaste físico, porque ontem nós tivemos mudanças nesse time aí. O Crespo resolveu entrar com Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Wellington, 3 jogadores da base, 3 garotos, e ele tirou ali o Reinaldo, Benítez e o Lisiero, para colocar o Nestor. Então, essas 3 trocas, passo a bola para o meu parceiro Zé Edgar de Matos para comentar, não aquela parte, a parte de torcedor a gente deixou para o Caio, você vai vir com aquela análise tática e técnica que só você tem. Seja bem-vindo, Zé.
E aí, Edu, um abraço para você, para o Caio, para o nosso próximo convidado que será apresentado daqui a pouco, para o torcedor São Paulino, para a torcedora São Paulina, que enfim vão poder sorrir em um podcast nosso, né? Fazia tempo que o torcedor São Paulino não ouvia... Eu, você, o Caio, o próximo convidado que será apresentado com um sorriso no rosto, né? Porque foram 9 rodadas ali de resultados e desempenho ruim, e a noite de quarta-feira reservou um resultado bom e um desempenho tão bom quanto, porque foi 2-0 para o São Paulo no Beira-Rio e a gente poderia estar discutindo facilmente um 3-0, um 4-0 ou um 5-1, né? Como foi no ano passado que o Inter... aplicou sobre o São Paulo no Morumbi, naquela reta final de Brasileirão. Mas a gente viu um São Paulo muito dominante e muito confortável no jogo de ontem, né? Era até brinquei no Twitter que era muito jogo para o Benítez, né? Porque o Inter... Nossa, aliás, o Inter, o podcast do torcedor do Inter deve estar, esse sim, muito preocupado ouvindo o podcast do GE Inter, porque é uma equipe muito bagunçada e o São Paulo atuou como deveria ter atuado em outras partidas, né? Conseguiu encontrar a fragilidade do adversário e explorar E acho que em 45 minutos o São Paulo tinha feito 1-0 e poderia ter feito 2-3 e ter matado o jogo ali. É, foram poucas as vezes que a defesa foi ameaçada. Aliás, um ponto importante a se citar na defesa são paulina: o quanto a volta do Arboleda foi fundamental para deixar o setor mais seguro ali. Teve uma atuação muito boa equatoriana, que fez uma boa Copa América, diante de todos os problemas que a gente, né, discutiu há mais ou menos um mês, com a questão dele ter burlado a quarentena, ter, né, foi até multado pela diretoria, mas em campo a temporada do Arboleda é muito boa e quarta-feira foi mais uma exibição de bom nível do zagueiro equatoriano. Mas eu vi o Crespo, a gente criticou muito, né, em outras rodadas, mas ontem eu vi alguns acertos importantes dele, principalmente na presença do Rodrigo Nestor. Diante de um Internacional de linha alta, ter o Rodrigo Nestor, que é um cara que tem um passe mais vertical e quebrando essas linhas, foi fundamental, foi uma chave fundamental para a vitória de São Paulo. E o Rigoni, que é um atacante extrema, um meio atacante extremamente inteligente, que sabe atacar essas linhas, a gente viu uma pequena alteração, não diria nem alteração, né, mas uma questão de movimentação que ontem encaixou muito certo. O Rigoni atacar o espaço e o Éder segurar e atuar mais como um armador. Isso confundiu e direto tirou a zaga do Inter da zona de conforto. No segundo gol do Rigoni ali, se não fosse alguns centímetros, né, o São Paulo sairia com 2-0. E isso aconteceu muito durante o jogo. E então foram, eu vejo esses pontos táticos e essa participação do Crespo como importantíssimos para a vitória são paulina. E eu acho que o Caio, o torcedor são paulino, pode e até deve se empolgar, porque foi uma exibição que lembrou os melhores momentos do time na temporada no Campeonato Paulista. E a melhor notícia é que isso acontece às vésperas da Copa Libertadores, né, com o Rodrigo Nestor encontrando o melhor nível, com a defesa mostrando segurança, com o Thiago Volpi tendo atuação segura e fazendo duas ótimas defesas no primeiro tempo. Então é um São Paulo que precisava ganhar, ganhou, e mais do que a vitória, trouxe desempenho que faltava nas últimas semanas de Campeonato Brasileiro, Edu.
Muito bom, eu falei aí que o Zé ia dar o seu show tático e técnico aqui, porque ele é diferenciado, tem um toque qualificado. E aí eu vou...
Jamais, você é amigo.
Vou passar a bola agora, porque não é nem novidade, né? O Felipe Ruiz, o Zé estava fazendo todo um suspense.
Gostei do segredo, foi bonito.
É, porque teve uma vez que o Zé eu ia te anunciar,
é isso.
O Zé falou antes, acho que ele ficou um pouco chateado nesse dia, que ele acabou com a surpresa, mas hoje já não é mais surpresa. O Felipe Ruiz, que hoje está com cabelinho de praça. Hoje o cabelo está de praça.
Batidinho, hoje está baixinho. Batidinho,
é. Hoje alguém pode olhar na rua e falar... É o Fernando, porque o Praz não parece nem um pouco. Mas vamos lá, Felipe Ruiz, com você que gosta de fazer seu top... Eu não vi seu top 3 de ontem no Twitter, mas você comente aqui seu top 3, positivo e negativo. Desculpa por essa falha, por não ter visto, porque ontem um dia
agitado
e a gente vai falar mais desse dia agitado antes do jogo, que bombou também.
Dos dias mais agitados do ano no São Paulo, né, Edu? Falarei o top 3 aqui, quero saber se você concorda. Quando voltar para você a palavra, você já me diz direto se você concorda ou não. Um abraço para você, pro grande Zé, pro Caio, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Acho que ontem foi uma atuação digna de São Paulo, digna da bola que o São Paulo jogou no Paulistão. Inclusive o futebol lembrou do Paulistão. Futebol intenso, rápido, vertical. Como o Zé falou, a entrada do Nestor ontem foi fundamental. O próprio Igor fez um jogo, você falou na sua análise, talvez o melhor dele na temporada. Eu concordo, eu acho que foi o melhor dele na temporada. Conseguiu dar aquela dinâmica pro meio de campo do São Paulo. O Wellington achei que foi bem na lateral, não foi espetacular, mas assim, foi intenso na marcação, foi firme. O Daniel tá no meu top 3 negativo, o Caio até discordou lá, depois quero ouvi-lo também. Eu coloquei o Daniel pelo seguinte: ele deu o passe mais bonito do jogo, o mais espetacular, só que eu acho que atrás ele ainda deixou um pouco a desejar, achei que ele errou alguns passes, achei que o lado direito do São Paulo foi o lado mais fraco, foi por onde o Inter achou espaços, criou algumas situações. O Caio Vidal, primeiro tempo, teve duas chances claríssimas, o Volpi foi muito importante, fez uma partida segura, mais uma do Volpi, faz uma boa temporada. Tô com o Zé na parte do Arboleda, acho que o São Paulo é um com Arboleda e um sem Arboleda. Se fora de campo ele arruma muito problema, dentro de campo ele resolve os problemas, é o contrário, e ele faz muita falta pro São Paulo quando não joga. Eu coloquei no top 3 positivo lá do Rigoni, que acho que é meio obviedade. O primeiro tempo do Rigoni é espetacular, apesar dos gols que ele perdeu. Muito, ele teve as oportunidades muito pela criação dele, pelo tanto que ele se deslocou, pelo tanto que ele entrou nas linhas do Internacional, apareceu o tempo inteiro, muito criativo. Acho que foi a melhor partida do Rigoni pelo São Paulo, que já tinha feito boas partidas, né? Então acho que é um reforço que cai como uma luva aí no time do Crespo. Coloquei o Igor Gomes como segundo, corroborando isso que você falou, a melhor partida dele na temporada, e o Nestor como terceiro pela importância dele nessa parte tática, que o Zé falou muito bem para a gente de criação e de um jogo vertical do São Paulo. Na parte negativa, coloquei o Vitor Bueno, que não consegue voltar a ser aquele Vitor Bueno importante, que já foi para o São Paulo um dia. Joga de centroavante, teve algumas chances ontem, duas finalizações dentro da área. Uma ele bateu de direita, passou pertinho da trave. A outra ele bateu de esquerda, fraco, no meio do gol. Então o Vitor Bueno parece não conseguir se encontrar ali ainda nessa nova função do Crespo. Coloquei o Rojas em segundo, achei que ele poderia dar mais velocidade, achei que ele matou alguns contra-ataques do São Paulo no segundo tempo. E coloquei o Daniel Alves em terceiro, muito por conta dessa parte defensiva que eu falei no começo. Acho que na frente ele até foi bem, ele até criou alguns lances, mas era um jogo muito importante para ele ser firme atrás. E achei que em alguns momentos ele vacilou. Quero saber de você, Edu. Concordo ou não concordo?
Olha, antes de falar se eu concordo ou não concordo, só também nós temos aqui a Letícia Quadros, que vai editar este podcast. Ela é tão importante quanto nós, porque sem ela, este podcast não sairia. Então, sempre quando tem no backstage o Pedro, o Bruno, o Leon, que agora nos abandonou, a Letícia também vai mandar um oi. Letícia, manda um oi para o ouvinte, você que vai editar, tão importante quanto, então...
Ela conserta as coisas erradas que a gente faz.
Exatamente.
Né, muitas, por sinal.
Deu oi, Letícia. Aproveite o espaço.
Pegando de surpresa, assim, é...
Exato. Aí vocês podem ver... Vocês podem ver que não é um sotaque paulista, né? Então, representando não. Os cariocas aqui, porque a torcida carioca São Paulino também é grande, viu? Loto Maracanã. Então, deu oi aí, Letícia.
Oi, pessoal. É um prazer e uma honra poder estar aqui no GE São Paulo. Ainda mais num dia feliz, né? Depois de ontem, depois de uma vitória, saída da zona do rebaixamento, como deve ser. Então, estou muito feliz de poder estar aqui participando, editando. E espero voltar mais vezes, hein?
Muito bom, Letícia. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. E agora, falando, né, Praz, do seu top 3 positivo e negativo, concordo contigo. Eu acho que... Talvez o Daniel Alves eu discordaria um pouquinho também. Acho que ele fez uma partida até que legal. O Luca Bopp, né, nosso amigo aí também que já participou desse podcast, ele até brincou no Twitter e disse: para um lançamento bom do Daniel Alves, 4 passes errados. Só que o Luca é extremista, assim, né? O Luca é torcedor que a gente conhece aqui do podcast porque ele já veio aqui. Mas discordo um pouco. Acho que ele conseguiu organizar o time ali, ele não apareceu muito ontem. Às vezes acho que é até bom o Daniel Alves não aparecer, porque ele organiza o time. Então, eu não sei quem eu colocaria aí como negativo, é difícil.
Talvez... Isso é importante, tem que dar o terceiro nome. Se discordou, tem que dar o terceiro.
Que eu acho que foram muitos nomes bons ali ontem. Bom, vou em um aqui, no Rojas, que entrou no segundo tempo e não desempenhou nada. Eu não lembro.
Mas ele tá em segundo, né? Vitor Bueno, Rojas, pelo menos na minha.
O Rojas em segundo?
Coloquei o Rojas, Vitor Bueno.
Eu tentei dar uma roubada aqui, então, e não deu certo.
Mas isso que você está falando diz muito sobre a atuação do São Paulo. É difícil a gente achar um terceiro nome que foi mal no jogo, né?
Exato, mas eu concordo, vamos falar do positivo, concordo plenamente com você. Acho que esses três foram muito bons. E o que eu acho muito importante do Nestor é isso que você falou, né? Dele dessa verticalidade, dele dar passe para frente. A gente vê muitas vezes o Lisiero tem qualidade, fica dando passe para trás, não é a do Lisiero, tem que dar passe para frente. Então, gostei muito do Nestor. Vou pensar nesse nome aqui que você falou, do terceiro nome negativo, e eu volto com isso em breve. E antes disso, eu quero passar para o Caio, para perguntar uma coisa para ele. O que você sente quando você vê Emiliano Rigoni com a camisa do São Paulo? Teve um amigo meu ontem que mandou: eu amo um argentino. Não sei se esse é seu sentimento também, mas assim, Emiliano Rigoni entrou nas graças e eu queria abrir o debate para este meio atacante que, olha, me surpreendeu muito. Eu vi o jogo contra o 4 de julho e eu fiquei meio assim: será que é isso mesmo? Tá jogando contra o 4 de julho, mas ele vai mostrando jogo após jogo que é muito bom de bola. Então, de parabéns pela contratação, Hernan Crespo, que pediu.
Bom, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, eu amo 3 argentinos. O Rigoni, o Crespo e o Benítez. Amanhã eu odeio todos, domingo eu volto a gostar de todos, né? Porque amanhã tem final da Copa América, eu sou o maior pachecão, não quero saber de Messi, sou Brasil, aconteça o que acontecer. Mas o que eu falei no vídeo ontem, cara, é impressionante como o Rigoni faz tudo bem, cara. O Rigoni na ala, ele joga bem, dá assistência. O Rigoni no ataque, ele finaliza muito bem. O Rigoni na saída de bola, ele ajuda no passe. O Rigoni na cozinha faz um belo estrogonofe. É impressionante como o Rigoni ajuda em absolutamente em tudo que ele faz, cara. A contratação do Rigoni, para mim, é a grande surpresa do São Paulo até agora. Não esperava isso, todo mundo... uma das queixas do Calleri, ah, ele não deu certo lá na Europa. Puto, o Rigoni estava no Elt aí também, nenhum time de grande expressão, e jogando muita bola, muito satisfeito com o Rigoni, sim, estou muito feliz. E só para completar, o Filipão falou, porra, o Caio não concordou com o Daniel. Realmente, cara, eu acho que o Daniel defensivamente teve alguns problemas, mas a minha régua, a minha paciência estava tão baixa com o Daniel, mas tão baixa que ele tocava de lado, inventava para o outro, dava um três dedos, queria inventar. Ontem ele fez o arroz com feijão e eu achei que ele fez o arroz com feijão bem feito. Se não fosse o VAR ali, ele teria dado a assistência mais bonita do campeonato. E ontem eu achei que ele mereceu um ponto positivo. E o que eu acho mais bacana dessa história toda é a gente poder discordar com argumentação. Não tem certo e nem errado. Eu acho que você tem um ponto de vista, eu tenho outro. E é isso que é muito legal da história toda. Todo mundo viu o mesmo jogo e cada um tem a sua opinião. E nem por isso a sua é a certa e a minha é errada. Acho que é uma lição para muita gente que nos lê no Twitter aí. Achei muito bacana. Em resumo, amo três argentinos hoje. Hoje.
É isso, vivemos numa democracia, então podemos discordar e concordar com total respeito. Só que na próxima coletiva do Rigoni, eu vou levantar o dedo e vou perguntar: Rigoni, você faz um belo estrogonofe? Tem um cara que quer saber aí se você faz um belo estrogonofe
cabe
ou
muito,
não.
Cabe muito.
Cabe muito. Cabe sabe muito. Fazer um estrogonofe, né? O Caio tá com essa dúvida, eu quero tirar se você também faz um bom estrogonofe.
Aliás, Edu... Já fica a pauta por prazo aí, o churrasquinho do GE vai virar o estrogonofe do GE.
Estrogonofe do
inverno aqui em São Paulo.
Aliás, já é a segunda grande analogia que o Caio nos traz sobre algo do dia a dia. A primeira foi do cartão de crédito dele, agora que o Rigoni faria um belo estrogonofe. Acho espetacular, sensacional.
Você gosta.
Aliás, eu até mandei fotos para Eduardo Rodrigues. Eu fiz um belo estrogonofe ontem. Até...
Hoje eu também fiz, eu falei para você que eu faria. Fiz, hoje
aí,
foi
ó.
Feito aqui em casa.
A gente pode armar uma pauta, Edu. Eu, você e Rigoni cozinhando estrogonofe, hein? Passa, todo mundo estiver vacinado aí, ó, quem sabe? Aí o Caio... Vai provar o meu, o seu e o do Rigoni. Óbvio que ele vai gostar,
vai gostar do Rigoni.
Exato. Mas aí...
Claro.
Eu já fiz gol pelo São Paulo? Você já fez gol pelo São Paulo? Não, então o Rigoni tá na frente. Sinto muito.
Você fez muito gol pela Copa CS.
É,
né? São Paulo ainda não. É que São Paulo
artilheiro
viu seu talento
lá.
Também.
Mas, José, falando nos gols de Rigoni, traz pra gente aí, eu vi que você... publicou uma matéria no GE sobre os números do Rigoni, são números expressivos, né? Ele começa com tudo nessa temporada pelo São Paulo, surpreendente, com assistência, com gol, participação em gol. Então traz pra gente aí os números de Emiliano Rigoni, que já jogou com o Messi, hein? Emiliano Rigoni já jogou na seleção da Argentina com o Messi.
O Messi jogou com o Rigoni.
É isso.
O Messi jogou com o Rigoni.
É isso.
Para aliviar um pouco a fome do nosso São Paulino e da nossa São Paulina, que agora estão, obviamente, pensando em estrogonofe, vamos falar do Emiliano Rigoni em campo, que ele participou de 5 dos 7 gols do São Paulo na competição. Ou seja, 71% dos gols do São Paulo no Brasileirão tiveram a participação direta do Rigoni, né? Foram 2 gols, justamente nas últimas 2 rodadas, né? Contra o Red Bull Bragantino e contra o Internacional. E 3 assistências nesse período. Ele só não participou, obviamente, do segundo gol de ontem do Igor Gomes. E contra o Ceará, ele não estava envolvido no gol. Inclusive, ele foi banco naquela ocasião. E é justamente isso que chama a atenção, porque o Rigoni, enquanto, né, a gente já trouxe aqui no podcast a questão de um problema de adaptação do Orejuela, né, que foi o reforço mais badalado e mais importante da temporada na questão financeira, e que não consegue embalar no São Paulo, aliás, pode começar a embalar agora, mas depois a gente entra nesse assunto, né, sobre Daniel Alves, porque o Rigoni chegou, vestiu a camisa, já chegou jogando e sendo protagonista, e há informações no São Paulo que mostram muito quanto a comissão técnica ajudou nesse sentido. Por quê? Porque o Rigoni já conhecia o Alejandro Corrêa, trabalhou no Independiente, ele já jogou junto com o Benítez no Independiente. Então, já conhecer algumas pessoas foi fundamental para deixar o Rigoni completamente à vontade. E o Crespo conhecia muito o Rigoni, muito por conta desse diálogo e principalmente desse pré-conhecimento de membros da comissão técnica. Inclusive, o Corran foi uma das primeiras pessoas que sondaram ali o Rigoni sobre a possibilidade dele sair do futebol europeu e reforçar o São Paulo. E acho que é impossível não colocá-lo como protagonista ofensivo do time na atualidade, né? Porque... mesmo com poucos meses de casa, já tem sido decisivo, o protagonista foi bem contra o 9 de julho, numa partida em que o São Paulo encarou pressão. Mesmo na fase ruim de Campeonato Brasileiro, de 9 jogos de jejum.
Você falou 9 de julho, mas é 4 de julho.
Foi é, eu 9 pensei, a... pensei na Avenida 9 de julho, né, gente?
Eu já fiz isso, mas eu já fiz isso aí. Já.
Pensou no feriado, né, Zé? Te conhece.
Você tá chegando
pior
ainda.
Pior que eu estou de folga, pior que eu estou de folga. É, foi um ato falho extremamente bacana, porque amanhã eu estou de folga, ainda bem. E quem sabe eu ainda preparo mais um estrogonofe para tentar chegar no nível do Rigoni. Mas voltando ao assunto, o Rigoni, ele né, teve essa adaptação muito rápida pelas questões internas e o Crespo conseguiu encaixá-lo muito facilmente no time, né? Porque é meio que o Caio comentou, é, o Rigoni consegue atuar como uma função de definidor, consegue armar o time, consegue cair pela ponta. Essa versatilidade se mostrou fundamental para o São Paulo, mesmo na fase ruim. Porque semana a semana, podcast a podcast, a gente criticava, detonava o time de São Paulo com todos os motivos que a gente elencava, mas o Rigoni era um cara que se salvava muitas vezes das críticas, né? Mesmo no momento ruim, o Rigoni se destacava. E não seria diferente que na primeira vitória do time ele também tivesse um papel fundamental.
É isso, Zé. Pode ir lá, Caião. Levantou o dedo, a palavra é sua.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, tipo... Ontem a mudança de postura do São Paulo foi gritante, é fato, todo mundo percebeu. Mas eu percebi uma mudança que foi muito pouco comentada. Ontem a saída de bola do São Paulo foi muito diferente do que vinha sido nos outros jogos. Aquela que o Volpi espera o time se recompor, sai tocando de lado, aconteceu muito menos. A gente buscou um lançamento, a saída foi muito mais aguda. Vocês acham que isso foi uma mudança da comissão técnica ou foi pelo fator Nestor? Porque eu acho que o Nestor, a gente já falou aqui no começo, ele é muito mais, ele toca muito mais para frente do que o Lisieiro. Acho o Lisieiro um bom jogador, mas o Nestor é mais agudo. Foi coincidência ou vocês acham que foi algo pensado e treinado para esse jogo? Porque me impressionou. Uma das coisas que mais me incomodava no São Paulo é isso. A gente pegava a bola, esperava o time se recompor, tocava de lado, aí quando via já estava todo mundo marcando pressão e a gente perdia a bola. Ontem isso não aconteceu e foi a melhor partida do São Paulo no campeonato. Eu queria entender de onde saiu isso.
Eu acho que além do fator Nestor, tem o fator Arboleda também, né? O Arboleda é um cara que dá muita qualidade ali na primeira saída, mesmo e ontem ele atuou mais centralizado, inclusive. Eu acho que muito do segredo de São Paulo vitorioso no Paulista foi a qualidade da saída pelas laterais com o Léo e o Arboleda. E o Arboleda eleva muito o time nesse patamar. E a presença do Nestor, eu acho que é também inegável que eleva o patamar do time por essa verticalidade, até uma confiança maior, né? Porque um fator que inclusive, né, no, na conversa da diretoria com o Crespo no início da semana, um dos fatores que, diríamos assim, diagnosticaram como negativo nesse São Paulo de início de Brasileirão foi a falta de confiança que o time perdeu. E o Nestor entrou com confiança e dando passe vertical, conseguindo quebrar a linha, e eu acho que essa junção dele e do Arboleda foram os dois segredos ali para essa melhora, pelo menos na minha visão. Não sei se os amigos concordam.
Eu acho que muito pelos nomes, com certeza, Zé. Acho que Nestor e Arboleda são dois jogadores que entraram mais confiantes do que os que vinham jogando ali, isso pesa muito. E até jogadores que tentam um jogo mais vertical. O Arboleda, muitas vezes, ele erra lançamento, já vi muito torcedor reclamando disso, mas ele busca o jogo vertical mais do que outros zagueiros do São Paulo. Então é algo que também pesa. E eu coloco muito na postura também. O Crespo deu uma entrevista muito interessante ontem, antes do jogo, que ele fala, perguntaram para ele o que o São Paulo tinha que fazer para mudar o cenário. E aí ele falou o seguinte: defender como time pequeno e atacar como time grande. E acho que o São Paulo conseguiu um pouco isso aí. O São Paulo, quando ia defender, baixava muito suas linhas, praticamente quase dentro da área, os atacantes baixavam atrás do meio de campo, e teve uma transição muito rápida, tanto que as chances do primeiro tempo, praticamente todas elas foram de contra-ataque, de lançamentos mais longos para a velocidade do Rigoni entre os zagueiros do Inter, que eram mais pesados. Então acho que o São Paulo entrou com uma postura diferente e os nomes que entraram estavam mais confiantes. Acho que essa junção aí ajuda a explicar um pouco por que o time melhorou na saída de bola.
Eu tenho áudios exclusivos aqui do que Crespo falou dentro do vestiário, o Praça.
Ô, louco, forte, hein?
No quiero pernitas hoy, quiero arroz con frijoles. Foi o que ele falou ontem. Quiero arroz con frijoles, no quiero pernitas. Foi o que ele disse.
Hernán Crespo. Tinha que fazer o simples. Ele pediu para fazer o simples.
Exatamente.
Jornalismo denúncia, hein, nesse podcast.
Sem perninhas ontem, foi arroz com feijão, tranquilo. E deu tudo certo. Deu tudo certo para a alegria do Caio hoje, que tá... Olha só, o Caio, eu nunca vi o Caio sorrir tanto nesse podcast. É isso que a gente quer, galera. É isso que a gente quer. A alegria de vocês. Você ouvinte que está aqui agora. A gente quer a sua alegria. Eu aposto que a audiência vai dobrar. A Letícia vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz com esse podcast, entendeu? É isso que a gente quer. Zé, abriu o microfone, pode ficar à vontade aí, Zé.
Não, a energia tá diferente, né? Como diria Leandro Canônico, né? O jogo virou, né, amiguinhos? Poderíamos dizer assim?
Exato, mas vamos lá, né? Vamos lá, pode falar, Caio.
Agora, se por acaso aconteceu o pior contra o Bahia, a culpa é do Leandro, né? Que voltou, o São Paulo ganhou, aí ele some de novo. Não, temos que ter constância, né? Não é assim, regularidade a gente quer nessa equipe, pô.
E vai entrar de férias, né? É absurdo o tanto de férias que ele tira, você não faz ideia. Você vai perceber com o tempo.
Quanto como faz, tira, Edu? Cara? Como faz para tirar duas, né? Três por ano? Sim.
Ele fala que é porque o trabalho registrado ainda dá essas possibilidades, né? Até quando a gente não sabe, mas por enquanto a gente vai tirando nossas férias. Mas vamos lá, já que o Caio falou do Bahia aí, no sábado, às 7 da noite, no Morumbi, tem São Paulo e Bahia, 11ª rodada, e o São Paulo pode engatar, quem sabe, a segunda vitória, já começar a pensar em brigar ali pelo um G6, depois G4, ainda há possibilidades. O Campeonato Brasileiro, como a gente vem falando, é muito grande, muito extenso, e ainda tem chances de reviravolta. Então, se ganha do Bahia, já dá uma guinada legal no campeonato, já saiu da zona de rebaixamento e pode chegar em alta para enfrentar o Racing na terça-feira, o primeiro jogo das oitavas de final. Com certeza a gente vai voltar aqui na segunda-feira para falar desse jogo contra o Bahia e também projetar o jogo contra o Racing. E queria saber de vocês o que esperar desse São Paulo. Possivelmente aí teremos a volta de Benítez para o time titular, né? O Crespo tem feito essa mescla, mas ainda há alguns pontos aí que precisam ser mexidos, né? Quem sabe? Será que o Lisiero volta, Nestor fica? Será que o Wellington fica? O Reinaldo continua no banco? Enfim, tem um monte de possibilidades. Eu queria saber aí, Caio, você mexeria nesse time para o jogo contra o Bahia? Ou em time que está ganhando não se mexe? Lembrando que não terá Bruno Alves, né? Bruno Alves foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga, e também há a possibilidade dele ter tido uma lesão na partida. A gente vai informar aqui no GE todo mundo para saber se vai ter desfalque de Bruno Alves ou não. Mas tirando Bruno Alves, você mudaria em algo nesse São Paulo, Caio?
Então, eu até comentei que o que todo mundo chamou de poupar, eu chamo de meritocracia. Eu acho que o Reinaldo, depois do Paulista, deu uma caída, ele estava precisando de um banco. Isso aconteceu no Brasileiro do ano passado, do ano retrasado, ele voltou muito melhor quando ele foi para o banco. Eu acho que o Lisiero não vinha dando a dinâmica que o São Paulo precisava, a exceção era o Benítez. Mas o Igor Gomes jogou muita bola, cara. Eu gosto do Igor Gomes, eu sei que eu sou uma exceção na torcida, parte da torcida pega no pé dele. Se fosse para fazer uma alteração, a única que eu faria era essa entrada do Benítez no lugar do Igor Gomes. Até porque eu acho que na Libertadores, apesar de eu dizer aqui que o Reinaldo estava merecendo um banco, a experiência do Reinaldo é mais importante do que o Wellington. O Wellington não fez essa partida brilhante, não comprometeu muito, pelo contrário. Mas o Reinaldo é um cara que dava muita assistência no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele pode ter uma importância maior na Libertadores. Nestor, para Lisiero, aí acho que é questão pessoal, questão de gosto. Eu vejo muita gente elogiando muito o futebol do Lisiero. Eu, particularmente, gosto mais da forma de jogo do Nestor. Claro que ele ainda é irregular, é um moleque, acabou de subir, renovou o contrato, é normal essa irregularidade. A gente não espera que ele seja o Pirlo já com 20 anos, acho que é normal essa irregularidade. Mas eu gosto mais da dinâmica do futebol do Nestor. Então, Caio, você prefere o quê? Eu manteria o mesmo time. A dúvida é a volta do Benítez ou segurá-lo para Libertadores, porque o Benítez também tem uma casca, fala o idioma, com o juiz pode parecer pouca coisa, mas para juiz isso é determinante. Então, eu quero o Benítez na Libertadores. Eu até manteria o mesmo time que ganhou contra o Inter aí.
Zé?
Eu acho que a questão física tem que é muito importante para esse jogo do fim de semana, porque a prioridade no São Paulo é as Copas, e independente de qualquer jogo, você tem que priorizar a Copa Libertadores. Né? Nesse sentido, tirando o Bruno o São Paulo pode contar, quem sabe, com o retorno do Miranda e do Gabriel Sara, né, que são duas opções ali que poderiam, inclusive, ganhar minutos, né, pensando na Libertadores. Mas eu acho que a base tem que ser justamente essa que ganhou do Internacional. Inclusive, segurar o Benítez pensando na terça-feira pode ser uma escolha muito importante diante da questão física que o Benítez sempre tem em consideração. E fora que é a oportunidade de dar mais minutos e aumentar a confiança do Igor Gomes, que pode ser um jogador importante na reta da temporada. Né? Igor Gomes fez na minha opinião, a melhor partida dele em 2021, justamente contra o Internacional, e não só pelo golaço, né, pelo primeiro tempo, principalmente. E jogar em casa no Morumbi, diante desse contexto, pode ser interessante para ele, que vai ser uma opção muito importante para o São Paulo, principalmente diante dessa questão física do Benítez. Eu acho que, por exemplo, o Gabriel Sara poderia ganhar mais minutos, dificilmente vai ser titular, né? Porque a gente sabe como que jogadores, quando voltam de lesões, raramente voltam no time titular, com raras exceções. Mas eu manteria a grande parte dessa base que ganha o Internacional, sim, e segurando, pensando em muitos nomes para a Copa Libertadores. Por exemplo, pode ser uma chance interessante, né, nesse jogo contra o Bahia, para o Orejuela. O Daniel Alves está fora, né, já se apresenta, ou apresentou hoje para a Seleção Olímpica. O Igor Vinícius é um bom jogador, talvez seja o titular da posição, mas o São Paulo também vai precisar do Orejuela pelo menos nesse período olímpico aí, bem atento. E é um jogador mais cascudo, inclusive pensando em Copa Libertadores. Então, é um cara que precisa de confiança e talvez o cenário mais confortável que ele poderia entrar justamente nesse fim de semana, que São Paulo vem de uma ótima exibição contra o Internacional e joga em casa em uma partida dura contra o Bahia.
Eu não me surpreenderia se o Crespo colocasse Rigoni para jogar no lugar do Daniel Alves e não colocasse nem Igor Vinícius e nem Orejuela, né? É uma possibilidade muito grande, eu acho, para Libertadores. Não acredito que para o Bahia agora,
Verdade.
mas eu acho que contra o Racing ele vai com isso aí. Rigoni de ponta e sem Igor Vinícius e sem Orejuela. Até porque Orejuela não.
Talvez até com o Igor Gomes e Benítez juntos ali atrás do
É,
Éder.
exatamente. Seria uma boa escalação. Não acharia ruim. O que você acha, Praz?
Eu penso muito parecido, Edu. Eu acho que o Crespo não sentiu confiança em nenhum dos laterais direitos que ele testou. Acho que não foram bem. O Igor vem em uma fase ruim. Já jogou bem pelo São Paulo, mas vem numa fase ruim. O Orejuela não conseguiu jogar bem desde que foi contratado. Eu acho que tem muita chance do Crespo utilizar o Rigoni ali, que foi bem na posição, fez bons jogos. Contra a Chape, se não me engano, né? Ele começou assim. O São Paulo dominou o primeiro tempo. Poderia ter feito dois, três gols, e aí depois tem a expulsão do Nestor. E o jogo fica muito complicado e acaba empatado. Eu só tenho uma pequena discordância dos amigos. Eu acho que o jogo de sábado é muito importante para o campeonato brasileiro. Assim, acho que o São Paulo não ganhou no Morumbi ainda, acho que o São Paulo não ganhou do Cuiabá, não ganhou da Chapecoense, que eu acabei de falar. Eu acho que o São Paulo tem que levar esse jogo muito a sério. E eu entraria com um esboço de time que vai entrar terça-feira na Libertadores, ou seja, colocaria Benítez em campo, colocaria, se o Crespo está pensando no Rigoni na direita, entraria sim com o Rigoni na direita, usaria esse jogo de sábado como um teste, até por você poder fazer cinco alterações hoje no futebol. Então ele pode tirar o Benítez com 10 minutos do segundo tempo, no intervalo, caso ele queira segurar mesmo, mas eu usaria esse jogo muito como espelho, muito como um treino, até pelo Bahia ter um bom time, por eu imaginar que são cenários parecidos. Acho pouco provável que o Bahia vá ao Morumbi para enfrentar o São Paulo de igual para igual. Acho que o Bahia vai para sentir o jogo, para jogar mais atrás e tentar um contra-ataque com o Rodriguinho, com o Gilberto, que vem fazendo um bom campeonato, com o Rossi na velocidade. E acho que o Racing vem ao Morumbi do mesmo jeito. Acho que o Racing vem fechado para estudar o jogo e para tentar o contra-ataque. Acho que são jogos parecidos na sequência. Então acho que é um bom treino para o São Paulo a partida de sábado, é um bom teste para terça-feira. Claro, pensando na parte física, claro, vendo os fisiologistas hoje em dia conseguem ver como que os jogadores estão fisicamente, se eles podem jogar 30 minutos, 45 minutos. Enfim, hoje há um mecanismo no futebol de você não estourar o jogador, entre aspas, né? Ou estourar aí, entre aspas. Então, acho que o São Paulo tem que levar o jogo de sábado muito a sério e já projetando o jogo de terça. Acho que já espelhando o duelo contra o Racing.
Concordo totalmente com você, Pras. Como eu falei ali no começo, acho que esse jogo não só é importante para a tabela, mas também para elevar o moral para o jogo, para Libertadores, né? Você ganha dois jogos seguidos, você vai com outro espírito, com outra vibração para uma partida de Libertadores. Então, acho fundamental. E aí, claro, pouparia, não pouparia, né? Mas eu dosaria alguns jogadores aí, como Miranda. O Miranda pode retornar, é uma dúvida ainda até para o jogo contra o Bahia, né? A gente não sabe a condição dele. O São Paulo vai se representar nessa tarde. Na verdade, a gente está aqui, ó, 4h20 da tarde, a gente está gravando dessa quinta-feira. O São Paulo se representou às 4 da tarde no CT da Barra Funda nessa quinta. Então, pode ser que haja aí alguma novidade sobre o Miranda, mas mesmo assim, não o colocaria. Deixaria ele para terça-feira, colocaria o Diego Costa ali para jogar junto com o Arboleda e junto com o Léo, por pior que esteja o momento do Diego Costa, mas não estouraria nenhum jogador assim. Enfim, vamos ver o que o Crespo reserva, porque ele está cheio de novidades, né? A gente nunca sabe a escalação do São Paulo ultimamente. No dia a gente fica sabendo, eu e o Felipe Ruiz, o Prazo, ontem nós demos aí horas antes do jogo, o Igor Gomes no lugar do Benítez, só que ainda tiveram algumas outras surpresas, né, como o Wellington, também o Nestor, enfim, sempre são surpresas que rolam. Mas vamos passar aqui para a gente ir chegando ao fim, para algumas novidades, algumas informações que nós publicamos no dia de quarta-feira, como eu disse um pouco antes nesse podcast. A quarta-feira foi muito movimentada antes. A primeira das notícias foi uma sondagem do Inter pelo Pablo. A torcida do São Paulo aí com seu amor e ódio pelo Pablo sempre, né? É uma relação bem conturbada. Eu diria que é uma relação até abusiva, né? De um com o outro, que é um sofrendo pelo outro. O Pablo que sofre crítica, aí às vezes a torcida acha que vai, mas não vai. Enfim, é uma relação muito conturbada. E quando saiu essa notícia, nós publicamos com exclusividade no GE, a torcida se empolgou, de certa forma, pelo termômetro das redes sociais ali. A torcida ficou bem empolgada com a possibilidade dele se transferir. Então, eu queria saber do Caio aí, como é que você viu essa notícia ontem, Caio, como torcedor? Porque o Pablo tem 6 jogos no campeonato. Se ele entrasse ontem, ele não poderia mais se transferir para nenhum time do Brasil. E, coincidentemente, entre aspas, ele não entrou no jogo. Então, ele não fez o seu 7º jogo e ele ainda pode ser negociado com o time do Brasil. Eu fiquei esperando ali, né? A gente deu a notícia, a gente esperou para ver se ele ia ser colocado em campo e não foi. Como é que você vê essa possibilidade dele ir? Lembrando que o São Paulo afirma que não vai liberar o Pablo se não contratar um outro centroavante. Tem aí na Miro Caleri, que a gente pode entrar no papo daqui a pouco. Mas queria saber de você, como é que você vê essa possibilidade do Pablo deixar o São Paulo e rumar a Porto Alegre, ao Internacional?
Bom, eu apanho mais do que o São Paulo estava apanhando nesse começo de campeonato, porque eu sou uma das poucas pessoas que eu defendo o Pablo, cara. Eu acho que a característica que o Pablo tem, a gente não tem no elenco. O Luciano não é camisa 9, o Rigoni não é camisa 9, o Éder não é camisa 9. Inclusive, ontem, para mim, foi uma das melhores partidas do Éder, justamente quando ele saiu dali da grande área, triangulou, fez gol impedido. Pô, eu gosto do Éder mais descentralizado, vamos dizer assim. Então, eu só abriria a mão do Pablo com a certeza da vinda do Caleri, porque aí tudo bem, aí é uma troca justa, é um outro fazedor de gol. Eles até têm características parecidas, me entendam certo, eu não estou dizendo que o Pablo é igual ao Caleri, mas são dois que incomodam a defesa adversária. O Caleri briga lá na frente, marca bem, tira pressão. E o Pablo, com todas as suas deficiências, também faz isso muito melhor do que o Éder, por exemplo. Ele tira essa marcação muito melhor, ele tem muito mais velocidade. Então, eu não abriria a mão do Pablo, a menos que a gente tenha certeza que venha alguém como o Caleri. Minha opinião, eu sei que eu vou apanhar, vou ganhar 1,5 milhão de haters. Eu acho até injusta a perseguição com o Pablo, tão grande quanto ela é. Tem muito atacante do São Paulo que foi idolatrado que não tinha 9 gols em 5 meses no São Paulo. Eu acho até um pouco injusto. Eu entendo, puto, ele perde gol, ele dá canelada, ele tem os problemas dele. Mas eu acho que pegam mais no pé do que ele merecia.
Exato, bom ponto aí, né? Muita gente, como eu falei, esse relacionamento abusivo por isso, porque eu acho que muitas vezes a torcida exagera, né? Pegando no pé do Pablo, né? E você se coloca na empatia, se coloca no lugar do jogador. É difícil, como é que você vai desempenhar sendo criticado? Por mais que o jogador fale em entrevista, eu não vejo notícia, eu não vejo isso, não vejo aquilo. Todo jogador hoje tem uma rede social, todo jogador fica passando horas lá no Instagram, às vezes um tem Twitter, enfim, tem todas as redes sociais e sabe que a coisa não tá boa. Então, acho bem, bem complicada essa relação, e é legal, Caio, essa outra visão aí de um torcedor que acha válida a permanência do Pablo, contando que vem alguém para o lugar dele. Praça.
O Edu, você falou sobre o jogador ver as coisas e sentir. Recentemente ele gravou com o Marcelo Razan, que é um amigo nosso, frequentou aqui por muito tempo o podcast. Ele falou isso, falou sobre as críticas, falou sobre como é algo que ele tentava esquecer. Eu gravei com ele um pouco antes dessa entrevista do Razan, uns 15 dias antes, e não foi nem pergunta, não foi nem on, foi em off. Ele falou pra mim, falou, pô, eu sei que às vezes criticam, mas é algo que a gente tenta esquecer, é algo que a gente tenta ir lá dentro e só focar lá dentro. E ele até falou que ele consegue, que é algo que ele esquece lá dentro e consegue jogar. Eu tô com o Caio na questão das críticas. Eu acho que o que acontece muito na questão do Pablo é expectativa versus realidade, né? E veio com uma expectativa muito alta. Te lembra quando ele veio, ele tinha feito uma temporada muito boa pelo Atlético Paranaense, o Flamengo tentou contratá-lo. Então, ele chegou ao São Paulo para ser um cara muito grande, para ser um ídolo da torcida, por exemplo, e ele nunca atingiu isso. Mas ele foi útil ao São Paulo em muitos momentos. O São Paulo hoje está na fase, se classificou direto à fase de grupo da Libertadores por um gol do Pablo importantíssimo contra o Flamengo. Então, ele fez gols importantes nessa trajetória dele pelo São Paulo. Teve outros momentos ruins de queda de qualidade, jogos mais abaixo. Mas acho que é muito difícil você colocar num jogador uma expectativa enorme de conquistas de 9 anos. Acho que o Pablo, por muito tempo, carregou isso. Acho que a balança foi desmedida com ele mesmo, como o Caio falou, né?
Exato. E era como se você falou que era um off com o Pablo, já não é mais off, né? Agora já virou um on.
como não tinha nada demais, eu me permiti. Espero que o Pablo não se incomode, eu me permiti contar esse trechinho.
Acho que ele não vai se incomodar, não. E eu passo para o Zé agora, já que a gente entrou no papo Caleri. Nos atualize aí, Zé, quais são as novidades do caso Caleri, que bombou aí durante essa semana passada. A torcida até deu uma acalmada, né? Até a vitória, você viu? Uma vitória já acalmou, hoje já não é muito falado Caleri, a galera já não lembra muito. Porque assim, quando está com a crise, quando estão as derrotas, vai tentar achar alguém para suprir essa falta que faz uma vitória. E hoje as coisas já estão um pouquinho mais assentadas, ninguém comenta muito do Caleri. Queria saber de você aí, Zé, sobre as novidades do Jonathan.
A novidade é que não tem novidade. Na verdade, o São Paulo, como a gente trouxe no GE esses dias, né? O São Paulo sabe da vontade, digamos assim, ou do aceno positivo do Caleri em relação a oferta e a proposta de compra definitiva. Só que o São Paulo ainda está aguardando o Deportivo Maldonado em relação à oferta que, na própria visão do pessoal do Caleri, é considerada baixa. E há um pessimismo em relação ao Deportivo Maldonado aceitar as condições que foram impostas, né, foram apresentadas pelo São Paulo. Mas conversei com duas pessoas ligadas à diretoria de São Paulo hoje, e ambos, né, declararam que estão aguardando, que o São Paulo não vai fazer nenhum novo movimento. Se movimentar a partir da resposta do Deportivo Maldonado, que não chegou até agora. E, por enquanto, segue nesse banho-maria, diríamos assim. O São Paulo sabendo que o Caleri tem boa vontade para vir, mas, ao mesmo tempo, ciente de que a proposta não é a ideal. Até porque o São Paulo não está nas condições financeiras ideais para fazer um grande investimento. Então, há uma dúvida no ar em relação a se o Deportivo Maldonado vai aceitar e até certo pessimismo em relação a isso. Mas é aquela coisa, o São Paulo aguarda e sem pressa alguma para ter uma definição sobre esse assunto. E só um pitaco em relação ao Pablo, Edu, Caio e Praz, o bom torcedor São Paulino ficar ligado justamente nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque o Pablo já tem 6 jogos. Ou seja, caso ele entre, ou caso nem entre, mas seja advertido por reclamação e leve um cartão amarelo no banco de reservas, né, porque está na regra isso, ele completaria a 7ª participação no campeonato e ficaria vetado a qualquer transferência para clubes brasileiros. Mas a ideia de uma possível liberação do Pablo cai muito sobre a possibilidade da vinda do Caleri. Só que o negócio Caleri é difícil, mas não impossível diante do sinal positivo que o jogador deu, inclusive que nós trouxemos no GE, Edu.
É isso, e vale lembrar aí, né, que o São Paulo busca ainda um atacante. Se não der certo com o Caleri, vai tentar um outro atacante, só que a coisa tá difícil porque não existem mais centroavantes como antigamente, como gosta de dizer meu pai, meu avô, não fazem mais centroavante como antigamente. Não sei se é uma afirmação correta, porque o futebol mudou muito, então é difícil você achar jogadores nessa característica. E o São Paulo continua no mercado aí. Vamos ver, né, o desenrolar dessa história. Acredito, pelo que eu já ouvi de pessoas ligadas ao Caleri, tem um pessimismo muito grande sobre a vinda dele para o São Paulo por conta dessa questão de proposta, né, a questão de dinheiro. Todos sabem a situação do São Paulo, mas eles falam, pô, na Europa eu vou ganhar 6 vezes mais por conta de Libra. Vamos supor que ele vai jogar numa Inglaterra, num time inferior. É 7, a Libra acho que está 7 e pouco de diferença de reais. Então é uma discrepância muito grande, né? Você vai optar pelo dinheiro, ele tem 27, né? Se eu não me engano, 27, 27 anos, faz aniversário em setembro. Então ele vai fazer 28 agora. Então, dá para ganhar muito dinheiro ainda e talvez os empresários do Deportivo Maldonado, né, porque eles são da mesma... Os donos do Deportivo Maldonado são esses empresários, enfim, vão querer visar o dinheiro. Mas a gente vai informando você aqui, torcedor, sobre qualquer novidade do Calleri ou sobre qualquer outro centroavante aí que o São Paulo esteja na mira. Fiquem tranquilos que a gente vai informar vocês. E aproveitando só o espaço aqui, ontem eu recebi algumas mensagens de grupos, recebi até de amigos, um print com o meu Twitter que diz que o São Paulo, fechando o patrocinador, já ia trazer o Calleri. Gente, fake news total, estão usando minha foto, estão usando meu Twitter. Não acreditem, mandei até para o Zé ontem o print, porque está rodando aí, mas não sou eu. Enfim, só não acreditem, entrem lá no meu Twitter, que aí você consegue ver realmente a verdade do que está escrito ou não. Beleza, galera? Acho que é isso. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem suas considerações finais, como sempre. Começo com você, Felipe Ruiz El Pras, que está lá na redação da Globo em São Paulo.
Você vê que a pessoa fica importante, né, Edu? Quando começam a fazer fake dela. Hoje você é um influencer São Paulino nas redes. Lamentável isso, né? As pessoas não deveriam fazer isso, né, Edu?
Lamentável é a galera me tratar como tal, né? Isso que é lamentável. Tratar como pessoa influente. Isso daí é absurdo.
Não você deveria. É enorme.
Agradeço o amigo. Isso daí foi pela amizade.
Parceria eterna. Um dia os ouvintes do podcast vão ver os gols que fizemos juntos na Copa Imprensa, na Copa CESP ainda, né? Toque final, Edu. É uma dica aqui para os São Paulinos e para todo mundo que gosta de futebol. Se tiverem a oportunidade, leiam o texto que Hernán Crespo, técnico do São Paulo, escreveu no jornal La Nación. Ele tem uma coluna no jornal, né? Eu não sei exatamente a periodicidade, se ele escreve semanalmente. Eu acredito que não, porque eu já vi duas vezes, mas bem espaçadas. Ele fez um texto muito legal sobre o Lionel Messi. A forma do Messi de atuar ali, um texto até meio lúdico. Em determinado momento ele fala que o Messi consegue correr os 90 minutos, que ele fica impressionado vendo o Messi no finalzinho do jogo. Aí ele fala assim, eu com 90 minutos estava morto. E aí num ato de humildade ele fala, não é que eu estou querendo me comparar com o Messi não, eu estou querendo mostrar o abismo que é o Messi para qualquer jogador de futebol. É um texto bem legal, ele fala da forma da Argentina jogar, ele fala que é a melhor versão do Messi na seleção argentina, e eu tendo a concordar. O Messi aos 34 anos, hoje é maduro, é um jogador que consegue ser coletivo na seleção, líder de gols, líder de assistência nessa Copa América, que vai enfrentar o Brasil na final. Então, aos São Paulinos e a quem gosta de futebol, se puder, leiam o texto do técnico argentino, que voltou muito bem ao São Paulo e mostrou quão importante é ter alguém ali à beira do campo e alguém como Crespo, claro, com a representatividade dele, né, Edu? Sempre aquela satisfação e aquele abraço para todo mundo aí.
Valeu, Pras. Quem sabe um dia, né, já que o Crespo gosta de escrever, ele escreva aí um livro sobre a passagem dele pelo São Paulo, por que não? Seria interessante.
Fica, né? No ar.
Fica no ar aí, as colunas dele são muito boas, mesmo já li todas, menos, exceto essa última aí que eu vou ler. Pode ficar tranquilo, Felipe Ruiz, muito obrigado. E Zé Edgar, passo a bola para você fazer suas considerações finais, porque daqui a pouquinho eu preciso fazer o tempo real de São Paulo e Fluminense pelas quartas de final do Sub-17. Você aí acompanha o Sport TV.
Fala, Edu, obrigado mais uma vez, né? Sempre um prazer estar aqui com você, com o Pras, com o Caio, com o São Paulino, com a São Paulina. Vou dar só uma rápida passada geral no São Paulo, né? Porque houve mais um anúncio, né, na equipe masculina de basquete. O Alex Doria, ala pivô de 23 anos, estava no Cerrado Basquete, foi anunciado nesta quinta-feira, dia 8, né? Um novo reforço para a equipe do Cláudio Mortari. Em relação ao futebol feminino, né? O futebol feminino, a base feminina, fez 5-1 no Iranduba, lá em Sorocaba, pelo Brasileirão Sub-18, e a equipe assumiu a liderança do Grupo C. Lembrando que também saiu a tabela do Campeonato Paulista Feminino, né? Competição que vai ter no segundo semestre. São Paulo é o atual... São Paulo foi vice-campeão recentemente, naquele jogo, naquela final contra o Corinthians, que foi o primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo na Arena Corinthians, né? Que levou grande público, que quando... parece tão longe, né? Tão distante quando o futebol tinha público. E São Paulo estreia contra o São José no dia 11 de agosto, com, obviamente, Formiga, meio-campista, lenda do futebol feminino, que vai representar o Brasil em Tóquio. Estreia no Campeonato Paulista dia 11 contra o São José. Do aquele abraço, bom fim de semana para você, para o Caio, para o Pras e para todos São Paulinho e São Paulino que nos escuta. Até a próxima.
É isso, Zé. Valeu. E passa a bola para o Caio Domingues, o nosso voz da torcida, que enfim ganhou. O Caião, sua consideração final.
Bom, primeiro agradecer por estar aqui de novo com vocês, estou gostando cada vez mais, é uma honra. E eu queria encerrar com uma pergunta que eu vou deixar no ar para vocês. Vocês acham, duas na verdade, vocês acham que é cedo para dar a bola de ouro para o Rigoni e o Puskás para o Igor Gomes? Essa é a pergunta. Fica no ar e vocês me respondam depois. Um
Sensacional.
abraço aí, é um abraço e sempre um prazer estar com vocês.
Muito bom, muito bom. Olha, o Wendell Lira ganhou o Puskás num lance assim, né? Um lance acrobático, quem sabe? Tá aí, né? Fica a sugestão para a FIFA, Caio Domingos aqui. Se você, diretor da FIFA, aí nos ouve, fica aí a sugestão de Caio Domingues para o próximo Puskás.
E se o Igor ganhar o Puskás, metade do troféu é do Caio pelo lobby, né?
Começou a campanha aqui no podcast.
Exatamente. Mas vamos lá, que vai ter muito golaço ainda, com certeza, neste Campeonato Brasileiro do São Paulo, na Libertadores, né? Semana que vem, Libertadores. A semana é muito decisiva para o São Paulo e a gente vai informando você aqui, torcedor, sempre nessa resenha gostosa, nessa resenha maravilhosa. Hoje foi muito bom o programa, muito bom estar com os amigos e com você, ouvinte, para dar risada, que hoje a gente falou muito do Strogonoff, do Rigoni, falou mais de outros assuntos aleatórios, e é sempre muito bom estar aqui, inclusive terminar o podcast olhando Felipe Ruiz com essa máscara que ele não soube colocar. Um ano e meio depois, ele tá com a máscara ali que tá
Tá
meio
muito
torta.
grande.
Tá muito
vou
grande.
arrumarei.
É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Eu mando um beijo a todos vocês e aquela saudação final de Leandro Canônico, que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!